Cinemata. Nossa, Gui, tá frio aqui. Usar a opção lindos, mas
tá
é
frio.
Frio demais, cara. Que é isso?
Cara, é frio, mas não é que nem Curitiba, né, cara? Mas tá frio, tá friozinho.
É verdade.
O que você comprou, Guto? O que você pegou de bebida aí, cara?
Cara, esse absinto aqui, que vem lá da região da Letônia.
Absinto vai dar uma esquentadinha, né, cara?
É 98% álcool, cara. Toma isso aqui pra você ver. É uma bomba atômica.
Eu vou tomar quando eu chegar, cara. Mas eu comprei uns negócios aqui, só que eu não consegui ler o rótulo. Achei que era cerveja. Comprei, sei lá, suco de lixia. Não sei que merda é isso aqui, cara.
Esses franceses, eles são muito esquisitos, né, cara?
A Monique não fala um pouco de francês, cara? Acho que eu vou mostrar pra ela.
Pelo nome, né? Monique. Ela deve ter uma ascendência francesa com esse nome dela.
Sei lá, ela tem essa aura de quem fala francês, né?
Estamos chegando já. Olha ela ali com o cachorro ali. O Messi. Fala, Messi. Ancara, Messi.
Mas... O que ela tá fazendo com...
Monique.
O que tem na mão dela ali? Fio? É fio? É o Emerson, cara.
Emerson no chão! Monique, o que tá acontecendo, Monique?
Tô arrumando aqui os microfones.
Como assim, Monique?
Pra gente gravar.
Sangue por tudo que é lado, caralho!
Tá arrumando fio com o cara desmaiado aqui, velho.
Meu Deus, Monique. Messi, o que aconteceu, Messi?
Também não sei o que aconteceu, eu não sei, eu tava tirando uma soneca ali, acordei, o cachorro tava latindo.
Que tranquilidade é essa, Monique?
Tá tocando fio em volta do... Monique, o que você fez, velho?
Mas é que é pra gente gravar, eu trouxe os microfones pra cá, aqui, ó, botem, vocês estão com agasalho? Qualquer coisa eu pego um casaco ali pra vocês.
Meu Deus, cara, eu não quero que você chegue perto de mim com agasalho, com fio, com porra nenhuma, eu quero saber o que você fez com o Emerson.
Eu não vi, eu não sei nada, eu tava em casa, dormindo, e aí ele tá aqui, eu não sei se ele passou mal, sei lá.
Caralho, velho.
Meu Deus.
E por que, que o Messi tá desse jeito, cara? Porque eu nunca vi o Messi tão agitado assim, Monique.
Nunca vi ele assim também. Nossa, pra lá e pra cá.
Talvez ele só desmaiou, não sei.
Vou chamar os paramédicos aqui, pelo amor de Deus, né, Guto? Pelo amor de Deus.
Por favor, cara.
Monique, o que você fez, Monique? Meu Deus do céu, velho.
Cara, eu não fiz nada.
Você é minha amiga, beleza. Você é minha amiga, tranquilo. Só que, porra, velho, você tava enrolando o fio no cara que tava deitado no chão. Do nada. Porra, não, desculpa. Você não acha que é um pouco suspeito a gente chegar... Do nada, só você tava com o Emerson, você e o Messi, a gente chega, o cara tá deitado e você tá desenrolando o fio de volta do cara, velho.
Meu Deus, Monique.
É, eu não vou nem mexer no pescoço dele. A nossa sorte é que o Emerson só usa gola alta o tempo todo, né? Mas quando os paramédicos chegar, você vai ter que fazer uma explicação muito boa do que tá acontecendo, Monique. Porque, olha, verdade é acima de tudo, tá bom?
Tô falando a verdade, eu não sou um monstro, pelo amor de Deus. Eu tava dormindo ali, eu sei lá, eu não ouvi barulho nenhum. Aí quando eu acordei, o cachorro tava latindo, eu acordei com o latido dele. E o Emerson tá aí, sei lá, deitado, eu não sei também. Tava sozinha, o que eu ia fazer?
Gema pele.
Emerson!
Ah, graças a Deus.
Viu? Eu falei que ele tá bem.
Graças a Deus.
Emerson, acorda.
Ele quer falar alguma coisa?
Eu...
Deixa ele falar, ele quer falar alguma coisa.
Como é que eu vim parar aqui?
É isso que a gente vai tentar entender. O problema é que a nossa única testemunha é um cachorro.
Cachorro argentino.
Messi. Eu tava lá em cima com o Messi. As minhas meias, elas estão molhadas. Vocês podem ao menos secar meus pés?
Eu vou buscar um sapato ali pra você.
Eu bati a cabeça algumas vezes, eu acho, porque eu tô sentindo muita dor aqui na minha face.
É.
O meu bigode tá inteiro ainda?
Você bateu na cabeça várias vezes ou será que bateram na sua cabeça por você?
Mas o meu bigode, como é que tá meu bigode?
Maravilhoso como sempre, isso ninguém vai tirar de você, Menezes.
Eu não quero ir pro hospital pra não ter que tirar meu bigode, tá?
Fica tranquilo, cara, seu bigode vai ficar aqui junto comigo, junto com todo mundo, tá bom?
Vocês podem jogar um pouco dessa bebida em cima aqui do meu bigode, só pra dar uma limpada?
Joga, Guto, dá um pouco da bebida pra ele, cara.
Se prepara, meu amigo.
Que é isso, Guto?
Isso é um absinto da Letônia. Melhor coisa que você podia conjugar no seu bigode hoje.
Você queimou minha cara com isso?
Emeneri, trouxe aqui o sapato pra você. Eu também quero essa bebida aí. Será que podemos gravar? Ou o que vocês acham?
Vocês podem me encostar só num tronco aqui, porque eu não quero ficar deitado no gelo aqui durante o podcast inteiro.
Pega num braço que eu pego no outro, pega num braço que eu pego no outro, vamos lá.
Bora, bora.
Ah, porra. Cacete.
Mais um pouquinho, mais aqui.
Esse cachorro não para de me lamber.
Tá confortável aí?
Porra, passa esse cachorro daqui.
Deixa ele lamber seu bigode, só isso.
E, olha, eu não sei, eu não confio muito nele.
É, eu não confio na Monique.
Enfim, né? Aconteceu alguma coisa aqui. Vamos descobrir daqui a pouco o que aconteceu, talvez, ou não.
Vamos ver, vamos ver.
Mas assistimos um filme antes de vir aqui para esses Alpes franceses maravilhosos. Antes alugamos um chalé aqui, Airbnb. Alugamos esse cachorro. Esse cachorro custa mais caro que o Airbnb.
Custa, custa. Um outro Airbnb sem cachorro era nosso. Bem mais em conta. Vou insistir, desculpa, gente. Adoro cachorro.
Nós já tínhamos gravado um podcast com cachorro, pensamos, não. Se tem um cachorro no filme, temos que trazer o mesmo cachorro para o nosso podcast também. Tá aí o Messi.
É um cachorro importante, né? Esse cachorro famoso.
Esse é
um
cachorro artista.
Artista.
Cachorro artista.
Vocês se apresentaram já enquanto eu tava na neve ali, dormente ou não?
Ainda não, ainda não.
Não, ainda não. Eu tava esperando chamar esse paramédico, né? Mas acho que eu posso ir me apresentando por agora mesmo.
Então vai lá, que eu acho que eu já me apresentei, né?
O nome é Gui Stadler e a vida é só uma narrativa.
Meu nome é Monique Hall e a verdade não existe.
Meu nome é Guto Souza e alpinista quem sobe os Alpes. Aqui na América do Sul é andinista.
Caralho, velho. Será que a gente viu o mesmo filme?
Não era o filme da neve, Guto. Não era o filme
do... O cara viu o documentário do Alex Ronald, tá ligado? Tava feliz da vida.
Pô, tamo nos Alpes, pô. Foi só uma criticazinha aí ao português que é muito colonializado do que a gente fala aqui no Brasil.
O nome do filme que assistimos é Anatomy d'une Chute.
Adorei a pronúncia. Achei fantástica, por sinal.
Anatomia de uma Queda, acredito que era esse o nome também, em português brasileiro, era esse mesmo?
É isso, exatamente, exatamente, exatamente.
Tem um lance com aquele filme Anatomia de um Crime, tipo uma brincadeira, assim? Não sei se vocês viram nada sobre isso.
Não li a respeito.
Eu não vi nada sobre isso, mas poderia, hein?
Eu acho difícil.
Mas, ó, esse filme, pra vocês que não sabem, que não tem aí o cinema francês como alguma predileção pra assistir filmes franceses, quem fez esse filme acontecer foi a Justine Triet, que é a diretora, escritora no filme, né, junto com o Arthur Harari. E ela produziu também, ajudou a produzir também esse filme, né, inicialmente o filme, apesar de terem produtores ali, obviamente, consagrados ali na produção desse filme, porque ele é um filme que foi feito pelo Canal... É tipo a Globo da França que fez esse filme aqui. Como é que é o nome dessa porra?
Não, o canal Plus. Sei lá, Blue. Anéis.
É isso,
Globo Francesa.
Esse cara que fez o roteiro com ela é marido dela também, né?
Ah, é? Não tô sabendo. É verdade isso? Messi, você sabe de alguma coisa, Messi? O Messi, ele respondeu com a cabeça aqui, falou que é.
Ô, louco, caramba. Pra quem não sabe, o Messi, inclusive, que aqui nos prestigia, é um dos principais membros do grande elenco desse filme, Anatomia de uma Queda. Ele representa o cachorrinho chamado Snoop. E nós temos o privilégio de ter ele aqui com a gente, contando um pouco sobre o filme.
Ele já foi premiado, você tá sabendo, né?
Messi ou o filme?
O Messi já é premiado por esse filme. O filme por alguns filmes, mas o Messi já foi premiado com a palma de cachorro que acontece. Existe um prêmio, olha só, desde 2001 existe um prêmio chamado Palm of Dog, que é o equivalente da palma de cane lá, e é dado para animais que...
O cão ganhou cane.
Ele ganhou o prêmio máximo lá, o prêmio melhor interpretação de animal do ano foi ele.
Ele foi fantástico, realmente, cara, impressionante. Tem um beleza na sua cara aí, mas o que foi isso que apareceu ali?
Fiz um positivo aqui na frente aqui do Messi, mas você não beu meu dedão. É assim, para com isso.
Messi é maluco, né? Quando ele não tá na função, ele é maluco.
Sinceramente, não me lembro de uma interpretação de cachorro como essa do Messi, que realmente eu achei assustador. Achei que ele interpreta melhor que muito atorzinho que nós temos comentado aqui no podcast, interpreta, hein?
É verdade, é verdade.
Se Messi fosse do Brasil, o Caio Castro não tinha papel.
Porra, imagina, mas o foda é que eles iam abusar do cachorro dele, né? Eles iam fazer novela, tipo, direto com o cachorro ia aparecer todo dia na novela, ele não ia ter descanso.
Pois é. Não, não ia.
Ainda bem que ele mora aqui na França, ainda bem que ele é francês. Porque tem todos os direitos aqui, as pessoas lutam por direitos igualitários dos animais e tal.
Sim.
Em greve.
Eu fui dar uma bronca no Messi, ele pegou rapidinho um colete amarelo, ele só segurou na minha frente, assim. Falando, você quer mesmo, você tá, a gente tá na França, tá ligado? Eu, não, desculpa. Desculpa, Messi. E daí ficou tudo resolvido entre nós.
Ele é muito esperto, tem que tomar cuidado com o Messi aqui, que ele é muito esperto. Monique, você consegue nos dar uma sinopse desse filme?
Nossa, grande campeã da sinopse aí, por favor, Monique.
É, as pessoas querem ouvir sua voz.
Basicamente, o filme se trata de uma morte. Um cara aparece deitado na neve e tá morto numa casa no meio dos Alpes franceses.
Coincidência?
Será que é coincidência?
Ainda não sei se eu confio em você, Monique, mas pode continuar com a sua sinopse aí.
E na casa morava esse cara, esse corpo, né? Que é um cara que é casado com uma mulher. A mulher e o filho deles... É, que é cego, e o cachorro.
Não é cego, não. Tem deficiência visual, é diferente.
Ele tem bem pouca visão. Tem, sei lá, 10% só da visão mesmo. Isso é bem pouca coisa que ele enxerga.
E o cachorro, que é esse cachorro aqui que está conosco, que se chama Messi na vida real, mas que no filme se chama Snoopy.
Snoopy, exato, Snoopy.
E o cachorro é muito amigo do menino, né? E aí começa a se investigar como que o cara morreu.
Não, só pra dizer que o cão é um cão guia mesmo, né?
É um cão-guia que ajuda o menino também. E justamente no momento da morte do cara, o menino e o cachorro estavam passeando na neve, fora de casa, da casa. E a casa é uma casa afastada, assim. E só quem estava na casa era a mulher do cara. E aí começa-se uma investigação para ver se ela torna-se, na verdade... Como é que é, Gestadler, que fala quando é réu ou não? Ela é acusada?
Suspeita. Muito suspeita.
E o filme é sobre basicamente isso.
Mas peraí, é sobre isso o que exatamente? Sobre isso desvendar um mistério ou sobre desconfiar da mulher?
Isso é uma grande... Sobre o que é esse filme? Sobre o que é esse filme?
Então, é muito doido, né? Porque a história... Se você lê a sinopse, parece um filme de true crime, de um filme desses de tribunal, que tem aí muitos por aí famosos... E ele realmente é, ele passa, mais da metade do filme é as cenas do tribunal lá.
Ó, vai ter spoiler aqui, porque não tem como não dar spoiler nesse filme.
Pois é, e se você não assistiu, assiste lá, cara, porque vale a pena assistir esse filme aí.
Bom filme, excelente filme, tem que ser visto.
Anatomia de uma Queda, será que é o melhor filme de 2024?
E esse filme, ele não foi selecionado pela França, né? Pra ser o filme indicado ao Oscar de melhor filme, né? Vocês sabem aí? Ou...
Eu sei.
Qual que foram os...
Eu sei por quê.
Me fale, então. Por que a França não escolheu?
É a mesma coisa que aconteceu com Bacurau. Por que Bacurau não foi escolhido pra concorrer como filme estrangeiro do Brasil?
Por quê?
Questões políticas. Sempre questão política.
Questões políticas. Porque a menina, a Justine Triet, quando ela ganhou Cannes... Esse filme ganhou, né? O Festival de Cannes. Ela falou muito mal do governo, conseguiu até falar muita coisa que, tipo, tava errada e tudo mais. E aí, por conta disso, alguém falou lá, pra, ó, corta as asinhas dela aí, porque não dá. Só que daí não esperavam que o filme concorresse a tantos outros prêmios no Oscar. Então acabou sendo um tiro no pé, assim, da França, assim, que agora, como é que eles explicam uma coisa dessa? Daí a explicação suposta, a explicação que eles dão agora é que, tipo, não, é que... Caí aqui.
Tá. Ele ainda tá debilitado.
Segura. Volta, Emerson. Senta de novo no tronco. Venha.
Porra. Nossa, não consigo nem apoiar aqui meu braço. Tá muito mole. Voltando, né? Esse filme não teria sido escolhido como indicação da França para concorrer ao Oscar Internacional porque ele não tem X% de língua francesa no filme. Umas coisas assim, tipo, nada a ver.
Ah, isso de fato é uma questão do filme, né? Porque a protagonista desse filme é nascida na Alemanha, morou muito tempo em Londres, e daí ele foi morar em Grenoble, que é onde o filme se passa na França, né? E daí tem toda uma questão com a linguagem também. Então, francês seria a terceira língua dela.
Pois é. E aí, né? Como é que é o nome da atriz principal? A atriz principal que se chama Sandra Hüller.
E tá concorrendo a melhor atriz também no Oscar. E aí, no fim, o filme foi indicado um monte de premiação no Oscar. Melhor roteiro original, melhor filme. Daí não tá no melhor filme estrangeiro. Não é estrangeiro, melhor filme...
De língua não inglesa.
De língua não inglesa.
Antes era melhor filme internacional, agora é melhor filme de língua não inglesa.
E, na minha opinião, é o melhor filme, né? Porque é o melhor filme do mundo.
Aí, ó, já comentamos sobre isso aqui.
O melhor filme que eles chamam é o melhor filme de língua inglesa.
Exatamente.
É que o Oscar é sobre Hollywood, né, cara? O Oscar é em Hollywood, é a galera de Hollywood que organiza. Então, é a patotinha que organiza, pô.
Sim, não, tudo bem.
O velho bairrismo norte-americano, isso daí é um imperialismo norte-americano pra variar, né? Mas enfim...
Eu achei que esse Oscar, ele começou, parece que abrir mais essa... Ou não sei se é talvez uma questão de momento, assim. Muita gente diz que atualmente nos Estados Unidos tá tendo uma crise de criatividade em todos os setores culturais lá nos Estados Unidos, ou seja, tanto na questão literária quanto na questão de cinemas e, enfim, tudo que tem envolvido cultura dos Estados Unidos mesmo.
Ah, isso é bem interessante, cara.
Tem tido uma crise, as pessoas estão se repetindo muito, né, no sentido de usar aquilo do passado, refazer do outro jeito, colocar do mesmo jeito... E aí o que está acontecendo é, as instituições mais credíveis, por assim dizer, ou seja, que tem alguma vergonha na cara nos Estados Unidos ainda, eles estão, tipo, dizendo, claro, ó, essa coisa sendo feita na França, ou essa coisa sendo feita na Inglaterra, ou essa coisa sendo feita na Coreia, tá muito melhor do que o que a gente tá fazendo aqui, então vamos premiar essas coisas aqui. Porque tem alguns filmes pra ver ainda do Oscar ainda, tá? Mas não vi nenhum filme que tenha um roteiro tão bem feito quanto esse, assim. E realmente, fazia tempo que eu não via uma coisa assim.
Eu não entendo como uma crise de criatividade. Eu acho que é mais uma crise de mercado. No sentido que as coisas novas não são mais interessantes pro mercado, porque já se sabe que as coisas repetidas vão dar dinheiro. Então, quando você lança o filme 2 de qualquer franquia que fez sucesso, você sabe que ela vai te dar garantidamente grana. E o mercado demanda isso, grana. Então, se prefere lançar um filme 2 do que lançar um filme novo, onde não se sabe se vai rodar ou não vai rodar, se vai dar boa ou não vai dar boa. Então, é essa a crise, não é uma falta de criatividade. Eu acho que se desse oportunidade, e muita gente criativa aí. Sempre teve, sempre vai ter gente criativa trazendo coisas novas. O problema é que o mercado não quer coisas novas, ele quer coisas que são garantidas para que dê lucro. E é isso que se vê nos Estados Unidos e em Hollywood.
Um panorama geral de como funciona a indústria do cinema norte-americano. Existe uma coisa que eles chamam de leilão de roteiro. Nos Estados Unidos tem uma parada assim, que é quando um roteiro bom surge, esse roteiro, ele é obviamente feito uma curadoria por vários estúdios. Quando surge e o cara que escreve o roteiro, ele envia para todos os estúdios, ele começa a fazer um leilão, se todos os estúdios começam a querer comprar. Então, tipo assim, ah, ó, você gostou, mas ó, a Warner gostou também, a Disney gostou, então vou fazer um leilão aí, tá? Então faça um leilão de um roteiro bom. Isso não tem acontecido mais, porque não tem surgido roteiros bons para ser feitos leilões. Então, o que acontece? Essas empresas, Warner, Disney, o que que eles fazem? Eles pegam os melhores roteiristas deles e falam, olha, precisa fazer um Homem de Ferro número 4, número 5, sei lá, o Vingadores número 10, sabe? Tipo, não deixam a pessoa criar qualquer coisa. Fala, não, você tem que criar já, tipo, direcionada. É a crise de criatividade nesse sentido. Não tem pessoas criando coisas realmente interessantes que os estúdios queiram comprar. E quem tá realmente disponível ali pra fazer roteiro bom, tá fazendo esses roteiros qualquer coisa aí de super-herói.
Mas isso parece ter muito a ver com o valor de produção de filmes feitos nos Estados Unidos. É muita grana envolvida. E daí filmes em outros países tendem a ter bem menos dinheiro envolvido, e por isso os caras conseguem produzir bons roteiros com menos budget, com menos orçamento.
Podemos falar em budget já. Você quer que eu cite aqui valores?
Qual que foi? Qual que foi o orçamento desse...
Foi investido 6,7 milhões de dólares neste filme e já foi retornado pelo menos 25 milhões, mas isso vai crescer ainda mais porque ainda está no box office ele bem... bem... preliminar.
Em cifras norte-americanas é pouquíssimo. 6,7 é pouquíssimo em cifras norte-americanas.
É pouca coisa. Isso não paga cachê de um ator famosão.
Já comentamos sobre filmes que custavam esse valor aí há pouco tempo atrás. Aqueles do Farol.
Farol, sim.
Mas o lucro, em termos de quantidade de quantas vezes a mais já lucrou, já tá interessante, né? Para os investidores, por exemplo. E é muito doido, porque se esse filme não tivesse ido pro Oscar... Eu não sei se chegaria aqui no Brasil, por exemplo, porque ele, na verdade, ele é um filme que estreou outubro, né?
Acho não chegaria.
Nos Estados Unidos estreou em outubro, alguma coisa assim. E chegou aqui no Brasil depois que saiu os indicados do Oscar, e daí ele foi indicado e trouxeram pra cá. Tanto que a gente queria assistir, não tava, não tinha data de estreia e tal. E aí só depois que foi indicado. Então, ao mesmo tempo que o Oscar é, né, ruim, mas ao mesmo tempo faz a gente também ter acesso no cinema, pelo menos, a esses filmes.
Que pelo menos eles estão dando uma chance, né?
Pois é.
Eles poderiam simplesmente ignorar esse filme.
Sim, querendo ou não, dá muita visibilidade, né? Só que daí também isso é meio que uma redenção do Oscar, se tudo isso que a gente tá falando tá certo. Porque daí, de fato, o prêmio volta a ser o que se baseia na qualidade do filme, né? E não no
box office ou enquanto filme lucra.
Tem algum outro estrangeiro aí, por assim dizer, alguém de fora dos Estados Unidos que está concorrendo ao melhor filme?
Sim, tem outros três grandes, né? Que é a Zona de Interesse, que é britânico, mas ele fala sobre a cultura alemã, austríaca. Tem o Vidas Passadas, que, se eu não estou enganado, é coreano.
Esse é aquele do Chico Xavier, no Espiritismo?
Não.
Esse é o Nosso Lar, meu amigo.
Eu acho que são esses três que estavam ali na concorrência com os grandes da Hollywood.
Nossa, mas deve ser um recorde.
Eu acho que sim. Porque...
Sim. É muito legal mesmo.
Porque até então, a gente vinha sempre um ou outro, só um ou dois no máximo, assim, né? Tipo, agora tem três de fora já concorrendo com o melhor filme.
Isso é muito bom.
Sim.
É maravilhoso, cara, é maravilhoso. Mas o que vocês pensam, então, sobre o que é esse filme? Sobre esse filme que entrou aí no Oscar, que tá fazendo tanto barulho, que tem um roteiro muito bom. Qual é, sobre o que vocês diriam, para além da sinopse, qual é o tema do filme, na opinião de vocês?
Eu acho que ele abrange muitos temas, assim, né? Por isso que eu falei, pode ser considerado um true crime, pode ser considerado um filme de tribunal, pode ser um filme de drama, um pouco de comédia. Cara, eu fui assistir no cinema, teve várias cenas que a galera... Tipo, super riu, assim. Umas 3-4 momentos, assim, a galera do cinema riu.
Sério?
É porque a atriz ri. Não sei por que. Ela ri, ela dá uma risada de vez em quando, aí acho que, sei lá, fica um negócio meio estranho, assim. Fica dúbio, assim, que ela, a risada dela.
A atriz, inclusive, indicada ao melhor
atriz.
Melhor atriz, né? Também.
Atrizou, nossa.
Ela carrega o filme. Ela carrega o filme, cara.
Quando eu fui, o cinema tava vazio, exato.
Nossa, eu fui cinema lotado e eu tentei ir em 3-4 sessões que eu não consegui ingresso, porque o cinema tava lotado. E daí eu tive que comprar na sessão que eu queria ir com alguns dias de antecedência pra conseguir ir. Tava tudo lotado. E daí, no dia que eu fui, também estava lotado, assim. Mas eu consegui. Mas, enfim, ele é também um filme de... Que fala de um relacionamento, muito, né? Bastante.
Sim, esse é um dos principais temas do filme, na minha opinião.
Eu lembrei muito do Histórias de um Casamento, que eu gosto muito.
Eu vi um comentário na internet que é: quando Histórias de um Casamento dorme, ele tem pesadelos com a anatomia de uma queda. Que eu achei, tipo, brilhante. É um ótimo jeito de descrever esse filme, né? Bom filme, um filme.
Mas ele é americano? De onde é?
Americano.
Ele é um filme da Netflix, eu não me lembro de que ano, deixa eu verificar aqui. Mas é com o Adam Driver, que é um rapazinho que fez o Star Wars, né? E com a Scarlett Johansson.
Ah, eu acho que eu sei qual é esse filme agora, né? Sei qual é, mas eu não assisti, né?
Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas enfim. E é um casal em divórcio, né? E é um ótimo filme, é um filme de 2019. E tem esse parâmetro, né? Essa comparação que se pode fazer, que é as consequências de um casal em crise, né? Esse é um dos principais temas do História do Casamento, é o principal tema, mas é também um tema... bem relevante nesse outro filme. Mas eu ainda não... Eu acho que o filme ainda não é sobre isso.
Ainda não.
Acho que
Aí tem vários outros temas. Aí tem a questão da criança também, da interrupção da infância ali, do menininho, que tem que se deparar com um monte de coisa bizarra e entender coisas que até para os adultos é difícil de entender. E ele ali, acho que ele tem 9 anos, né?
11.
11?
E 12 no... Ele tem... No fim, né? Porque passa um ano até o julgamento, então ele tem 12 no final do filme.
Cara, daí tem também a questão da diferença de culturas e de idioma, porque o casal é... Um é francês e a mulher é alemã. E eles falam inglês, né? Entre eles. E aí eles moram na França, na cidade, né? Na cidade natal. Não sei se é cidade natal, mas enfim, no país natal do cara.
É cidade natal do marido, é.
Do marido. E aí ela... Daí tem essa questão da xenofobia também, porque aí começa o tribunal, e eles não deixam ela falar no idioma original dela. Então, ela tem que se defender de uma acusação falando no terceiro idioma dela. Então, tem toda também essa questão das culturas diferentes, dos idiomas diferentes, né, da França ser... E a França já é meio conhecida como ser meio... Tipo, eles... Sempre todo mundo fala, né, que quando vai pra França, você tem que aprender umas palavras em francês, porque se você chegar pro cara, hello, em inglês, diz que ninguém responde. Não sei, porque eu nunca fui pra França. Quer dizer, estou na França, na verdade, mas eu não conversei com ninguém ainda.
Ai, ai. Mas e você, Guto? O que você acha que são os temas do filme? Ou o tema principal, assim?
Cada um vai ter sua interpretação, é claro, e isso é a obra de arte, né? Cada um vai ser tocado em um ponto.
Sim. Mas eu pergunto não porque a resposta que eu tenho seja correta, né? Mas é só porque eu realmente acho que esse é um dos elementos principais do filme.
E eu acho isso bonito no filme, né? Ele te dá essa abertura de interpretação. E cada um vai ser tocado por uma parte do filme. Tem gente que vai se deixar muito abalado pela situação da criança. Tem gente que vai se deixar muito abalado pela situação do cachorro, por exemplo, né? E do mestre aqui, vem cá, mestre. E ele cuida da criança.
Cara, o Messi é foda, velho.
Em determinado momento ele é drogado lá e tal. Pra mim, particularmente, é sobre o relacionamento a dois e sobre as expectativas que as pessoas têm, as frustrações que as pessoas têm dentro de um relacionamento e também as limitações que cada um tem sobre seu próprio indivíduo. Que é o... Enfim, a gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas essa pessoa, esse cara que parece morto logo no início do filme, a grande discussão do filme é saber se ele se suicidou, ou se a mulher assassinou ele, ou se ele caiu acidentalmente. São três situações muito diversas, assim. Só que duas delas falam muito, de maneira muito forte sobre a relação entre os dois, entende? Se ele se suicidou, isso fala muito, de maneira muito grande, sobre a relação dos dois e sobre o indivíduo. Se ela matou ele, isso também fala muito forte, de maneira muito forte sobre a relação dos dois e sobre ela, sobre o indivíduo dela, entende? Então é um filme muito, muito psicológico e ele está o tempo todo te levando a interpretar o que pode ter acontecido e por que pode ter acontecido, e você tem que tentar entrar na cabeça de cada um dos personagens para tentar descobrir, por assim dizer, e até o fim. Você não sabe. É claro que há uma resolução, mas ainda assim, ela está aberta. Pode ser que não seja verdadeira a questão que o júri decide, né? Você não tem como saber de fato. Você não tem como saber de fato que todos os relatos são reais. Você que é advogado sabe, né, Gui? Que o testemunho é a prova mais fraca que existe. Existe o testemunho do garoto, por exemplo, de um fato que só ele estava presente e que decide todo o júri. E você não tem como saber se aquele testemunho é real ou não. Então, o próprio garoto também, você tem que entrar na cabeça dele e entender por que é que ele faz uma coisa, por que é que ele faz outra. Então, é um filme muito, extremamente psicológico, extremamente, extremamente. E pra você entender o que aconteceu, o que não aconteceu, e tudo fica em aberto.
Pois é. Isso aí, são muitos temas.
Eu acho que é muito uma questão das narrativas, né? Isso que é muito doido, porque ao longo do filme...
Pra mim, esse é o principal do filme, amor. Olha, pra mim isso é um filme sobre isso, mas continue, desculpa.
Falou tudo, como é que era a frase, Guto?
Falou tudo, resumiu. Pode encerrar o podcast aqui, resumiu.
Durante o filme eu ficava assim, cara, alguém falava alguma coisa lá no tribunal. Ah, isso daqui por causa disso, olhe bem, nanana. Falava, sim, é verdade, é isso, fechou. Aí passava 5 minutos, entrava um outro advogado de defesa. E não, mas veja bem isso aqui. Nossa, é verdade, não, é isso. Com certeza absoluta é isso. Aí eu mudei de opinião, tipo, umas 5, 6 vezes, assim, porque realmente as narrativas, tipo, batem, assim, e você consegue criar uma história e criar uma verdade pra qualquer lado. E é muito foda. Ou seja, tipo, não existe a verdade. A verdade, ela nunca vai existir.
É exatamente isso que eu pensei sobre o filme, né? Pra mim, no fim das contas, o que esse filme faz é mostrar como tudo é uma questão de contação de história. E pra mim o filme é principalmente sobre como a memória é um negócio que não existe, né? O passado é um negócio que não existe. O passado é só uma invenção que a gente faz ali na hora, né? E isso não vale só pro julgamento, porque eu não acho que dê pra falar que esse filme é um filme de tribunal. Ele tem ali o tribunal, mas pra mim o tribunal é só como se ele fosse uma desculpa pra você poder tocar em temas como é que se constrói uma narrativa, né? Como é que se constrói uma história. E não é por acaso que a protagonista do filme é uma escritora de romances, né? De ficção. O fato de um moleque, por exemplo, não ter vista é meio que pra fazer a gente pensar como que você discorre sobre alguma coisa, como que você cria algum tipo de história quando você tem menos elementos, né? Tipo, da onde vem? E daí ele preenche as lacunas de uma maneira mais completa ou menos completa, enfim, com base nas informações que ele tem. Só que ele vai inventando e ele chega a essa conclusão. Tem uma cena que ele fala pro juiz, não, quando a gente não sabe o que é verdade, a gente tem que inventar uma verdade. Então ele fala isso, ele vai constatando isso ao longo do filme. Então pra mim esse filme é principalmente um filme sobre como você constrói narrativas e sobre como a nossa memória nada mais é que uma narrativa, né? Que essa maneira daí, o que nem o Guto falou, realmente um testemunho é uma prova muito ruim, assim, né? Porque sempre você pode construir algum tipo de fala sobre aquilo que aconteceu. Tem até um documentário que se chama, eu tava lembrando o tempo todo desse documentário quando eu vi esse filme, que é um documentário chamado Making a Murderer, na Netflix. Vocês viram isso?
Ele falou inglês, a gente pode encerrar também o podcast, o Gui falou inglês.
Bingo do podcast Quarto Ato, Gui falando inglês, vai.
É, outro podcast esse, Guto.
Nesse caso é o Cinema na Lata, esse aqui.
Quarto Ato, é. Olha o velho.
Ah, mas o que, que é esse documentário aí? Não manjei.
É um documentário sobre um cara que foi preso, supostamente por ter cometido um assassinato, e daí o julgamento dele tinha várias falhas. Uma documentarista resolveu tirar o pó dos arquivos do processo e encontrou diversas falhas, assim, sabe? E uma dessas falhas era o fato de que uma das testemunhas era um moleque menor de idade, que não tinha um desenvolvimento intelectual muito avançado e que foi induzido pelos investigadores a contar uma versão da história. Entendeu? Só que não era verdadeira, que depois se mostrou falsa. Mas ali, para os fins do processo, aquela história que ele inventou era verdadeira.
Tem uma cena bem específica no filme lá que me chamou muita atenção. Pra mim, o filme, desde isso que você tava falando de discussão de uma hora é isso, outra hora é aquilo, lá, lá, pra mim o filme foi sendo isso muito até quase o final. Mas quando surge essa cena, aí pra mim o filme explode minha cabeça.
Do cachorro, do Snoopy.
Não era. O Snoopy eu achei. Ó, o Snoopy eu acho ele sensacional. As cenas todas eu ficava assim, prestando atenção no olhar do cachorro. Não sei se você prestava atenção assim, que tipo. Ele conseguia ignorar a câmera, né? Me cortou a partir do momento ali. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei zonzo no cinema, assim, falei, caralho, falou comigo. A Justine Trier falou comigo naquele momento. E eu vou tentar. Aí entra aquela questão da memória. Assim, eu não lembro exatamente qual foi a frase da atriz, mas isso foi o que eu anotei quando eu saí do cinema. Então, pode ser uma mentira tudo isso aqui. Eu sei que eu tenha inventado todas essas...
Estamos falando sobre memória o tempo todo aqui, então...
Exatamente. Então, foda-se. É a minha verdade.
Se você não lembra, inventa.
E olha só, segundo a minha memória, o que, que a atriz ali, no momento que ela tá sendo acusada de tudo, assim, tipo, não, porque aconteceu isso no teu relacionamento, você fez isso, você já fez aquilo e tal. Ela fala, meu, parou, galera, olha só. Uma relação, às vezes, ela é como um caos, onde, dependendo do ponto de vista, você pode ser vista como a vítima, às vezes como a vilã da história, ou até mesmo, você tá apenas como alguém que só tá ali perdido dentro dessa confusão de emoções, e você sequer consegue explicar o que está se passando. Porra! Eu falei, caralho, velho. Meu Deus, é isso. Resumiu. Até aquele momento eu ficava assim, meu... Cara, esse relacionamento aí dos dois, puta, não tá certo. Então eu ficava julgando o relacionamento deles, né? Tipo assim, de quem tava mais errado naquela situação toda ali e tudo mais. Mas daí quando ela diz isso, ela fala assim, meu, para com isso, né? Tipo assim, você não tá aqui pra julgar o meu relacionamento, porque, tipo, sempre vai... Vocês só estão pegando flashes do que aconteceu. Vocês não vivenciaram o que eu vivenciei como um todo. Então parem de ficar, tipo, julgando, me julgando por esses flashes que vocês assistiram. E é o que a gente vê no cinema, no filme, é isso.
E ao mesmo tempo, ela é muito sensata. Ela é fantástica, essa personagem. Nas interpretações dela, inclusive sobre o marido dela, ela talvez entenda, em alguns pontos, entende mais sobre ele do que ele próprio. Em alguns momentos.
Sim.
Ao mesmo tempo que tem várias coisas sobre ele que ela não consegue ler, mas ela imagina que consegue. Então, veja... É, a gente entende, eu pelo menos entendo no final do filme, que houve um suicídio. Me parece que houve suicídio. E ela não acreditava nisso, ela achava que tinha sido uma queda acidental. Porque apesar de milhares de indícios de que ele poderia se suicidar, especialmente se a história do garoto é real...
Esse pra mim é o ponto chave.
Se é real ou não a história dele, né?
A história do garoto.
Exato. Cara, porque isso torna impossível de definir o que aconteceu com o cara.
Pelo menos ele também declara várias coisas, assim, contrárias. O psiquiatra, o psicólogo, declara várias coisas contrárias à percepção dela sobre ele. Então, veja, tudo é muito delicado e é muito complexo um ser humano, cara. A coisa mais difícil do mundo é você lidar com os seres humanos e compreender os seres humanos. Então, apesar de ela ser uma pessoa muito sagaz e astuta, ainda assim, ele continuava sendo uma pessoa muito complexa e que ela não conseguia compreender numa totalidade a ponto de chegar no lugar onde se chegou. Eu cheguei a criar uma teoria da conspiração.
Vai em frente. Estamos ouvindo.
Cheguei a criar a seguinte teoria da conspiração, Emineri. Ela é uma grande escritora de bastante sucesso, certo? E, aparentemente, o objetivo dele na vida era escrever algo, né? Algo ficcional que trouxesse sucesso. Uma das ferramentas que ela utilizava para escrever os livros dela era utilizar parte da realidade e, a partir daí, construir a ficção dos livros dela, certo? E ele estava tentando fazer isso para que ele desenvolvesse a escrita. veja-se que ele estava gravando partes da vida dele, sessões da vida dele, gravando áudio de momentos da vida dele para que mais tarde ele transcrevesse. Inclusive ele transcrevia e mandava para o editor dele, ou enfim, para um amigo que era da área de editoras. Olha só, será que tudo isso não foi planejado por ele para ser a grande obra dele? Ele se suicidou de uma maneira onde poderia parecer um homicídio. E ele sabia que tudo aquilo ia criar uma grande, uma enorme história. E essa é a grande história final que ele pôde criar. Porque ele sabia que ele não conseguiria escrever. Mas criar uma história real, ele poderia. E ele arquitetou todo esse plano para que tudo isso se desenvolvesse.
E digo mais. Ele poderia ainda ajudar a própria companheira para que ela se baseasse nessa história que ela mesma viveu para ela fazer mais um best-seller. Ou seja, ele deu de presente para ela também essa história.
Já que ele sabia que ela conseguia escrever e ele não. Exatamente.
É uma possibilidade.
Não tinha pensado nisso. É uma possibilidade.
Então, essa questão do suicídio que você disse. Ah, ali, esse suicídio é ponto final. Na minha opinião, pouco importa se ele se suicidou ou se alguém matou ele. No final das contas, o que importa é que ela não fez isso, entendeu? Tipo, isso que pra mim ficou do filme, assim.
Você acha que ela não fez ou ela foi inocentada? Tipo, ela não fez perante a sociedade ou ela não fez de fato? O que é importante pra você?
Eu acho que ela não fez de fato e eu acho que ele também poderia não ter se suicidado.
Então ele caiu. Não tem outra...
Mas é que eu acho que se a gente começa a entrar nessa discussão, a gente tá entrando na mesma discussão, vibe, tipo, Capitu e Bentinho, traiu ou não traiu. Tipo, não importa. Não importa o que aconteceu com ele, no fim das contas.
Eu também acho que não importa.
E o próprio advogado diz em algum momento, em vários momentos, na verdade, que ela fica tentando falar, ah, você sabe que eu não fiz isso, né? E tem alguns momentos que dá pra ver bem no comecinho que ele não acredita nisso. Ele acredita que ela matou o cara. Ele não fala, mas dá pra ver no jeito dele, dá pra ver nos olhos dele. E daí ele olha pra ele e fala, cara, não é sobre isso. Ou ele fala, não importa. E eu acho que tentar discutir se o cara se matou ou não é interessante, claro, e essa versão do Guto é muito, muito boa. Mas não, eu não sei, eu não acho que dê pra discutir esse filme só com base nesses termos, né?
Mas a grande parada do filme é deixar isso em aberto, entendeu? É não dar as respostas, é deixar tudo... no espaço, entendeu? Assim como o Dom Casmurro.
Seria um contrassenso, porque se você dá a resposta no final do filme sobre o que aconteceu ou não, você vai contra toda essa mensagem que existe de que o filme tá falando sobre o fato de que a verdade é só uma versão da história. Entende? Então, seria tipo, contraditório, na minha opinião, fazer com que fosse possível para os espectadores saber o que aconteceu. Inclusive, eu acho que esse é um filme muito deculpado nesse aspecto, assim, o roteiro parece tomar muito cuidado pra não deixar pistas, né? Porque tem filmes que fazem esse negócio, brincadeira. Por exemplo, matou ou não matou? Aconteceu ou não aconteceu? Ele vai deixando pistas que você começa a pegar numa segunda assistida, numa terceira assistida.
Geralmente são filmes americanos.
Mas tem uma simbologia. Tem uma simbologia ali, não sei se vocês perceberam.
Qual simbologia?
Quem acha ela culpada, geralmente são homens. Quem acha que ela é inocente, geralmente são mulheres. E o menino é a única pessoa que fica na dúvida. Que ele é a justiça cega.
Cara, ele é a justiça cega.
É um grande ponto. E eles faziam isso muito bem no filme, né? Por exemplo, eu tenho alguns momentos, alguns planos assim, que são muito bons pra fazer com que a gente sinta um pouco desse aspecto de deficiência visual dele, né? Por exemplo, tem a primeira vez que ele vai ser ouvido no tribunal, que o promotor e o advogado estão meio que conversando sobre o depoimento dele ou fazendo perguntas pra ele. Que o tempo todo os planos ficam focados no guri, assim. A única coisa que muda é que ou o guri tá olhando pra um ou olhando pra outro, né? Olhando, claro, se dirigindo a eles.
Tipo, a câmera vai da direita pra esquerda do menino, mas a câmera tá apontada.
Mas não mostra não mostra nenhum dos dois advogados ali, né? E daí é pra gente ter mais ou menos a sensação de que ele tá só escutando, da mesma forma que a gente tá só escutando.
Esse é um filme genial por conta de tudo isso, assim. Porque ele tomou cuidado... de não deixar fio solto, tipo, de não deixar essas... umas coisinhas, respostas. Ele não dá respostas, mas ao mesmo tempo ele te intriga. Eu acho que ele é um filme acessível também. Tipo, aquele entretenimento que dá pra você convidar, indicar pra pessoas. Que eu acho que várias pessoas iriam gostar. Não precisa ter uma super conhecimento prévio de arte, de cultura, de não sei o quê. Ao mesmo tempo, ele é um filme inteligente... As cenas são muito... As imagens, né? A direção foi muito bem construída disso, de tomar esse cuidado, que nem o Gui falou, da câmera. Tem uma hora também no julgamento que tá filmando a Sandra lá, a principal, a mulher. E normalmente tá filmando ela livre, assim, né? Não tem mais nada na frente da câmera, só tem ela, assim, lá nas cadeirinhas lá. E aí, depois que o promotor da defesa, do, como se ela estivesse sendo acusada, né? Como se ela fosse culpada, né? Eu não sei como é que se diz, Guilherme. Promotor, né? Que diz.
É, no Brasil seria um promotor, mas não sei como é que é na França.
Enfim, mas esse cara aí, que é um demônio do cara, né? Mas aí as cenas dela, quando filma ela, começa a filmar ela por trás de alguém. Ela já tá em, tipo, a, o quadro dela tá menor, entendeu? Tem alguma coisa na frente da tela e ela só tem um espacinho pequenininho na tela. Depois ela começa a ficar mais incriminada, ela tem um espacinho menorzinho na tela. Tipo, filma ela por trás de algum cabelo, assim, de alguma coisa... Que ela parece, tipo, só tem um filetinho da tela pra ela, assim. Ela começa a ficar encurralada, assim. E esses jogos de cenas mesmo, assim, das imagens, são também incríveis. Tipo, pra pessoas mais amantes, né, dessa que gostam disso, é legal. Pra pessoas que também não percebem isso, também é um filme legal, acessível. Então, cara, pra mim, pra pessoas que gostam de dramalhão, pra pessoas que gostam de mais comédia, pra pessoas que gostam de vai... É que nem a gente falou, cada pessoa acho que vai ver uma nuance, assim, do filme, né? Então, pra mim é, tipo, completíssimo, assim, é uma obra de arte.
A grande vantagem desse filme é que você sai da sala de cinema querendo falar sobre ele.
Sim.
E se você quiser, você vai falar muito tempo com outra pessoa que assistiu o filme, você vai conseguir desenrolar um papo muito longo sobre ele, o que é diferente da maioria dos filmes que você só assiste a entretenimento e você sai de lá e às vezes você nem troca uma ideia. Ou algo pequeno, entendeu? Esse faz você raciocinar, faz você desenrolar. Enfim, depende, na verdade, de cada espectador, Monique. Eu acho que tem gente que vai achar entediante. Eu tenho certeza que tem pessoas que não vão levar o filme.
Eu acho que não.
Eu acho que sim, gente. Gente.
É difícil, hein? Ele tem o true crime dele ajuda nesse sentido, Guto, de ficar ali nessa questão de...
Quem assiste Thor, quem assiste Homem-Aranha, não tem a mesma pegada que vocês três têm, cara. Vocês são cabeça, meu. Vocês pensam de outro jeito. Eu acho que tem muita gente que ia achar esse filme chato pra caralho.
Não, mas eu acho que tá alinhado com coisas Netflix, com séries Netflix. Eu acho que tem tudo a ver.
Eu espero que eu esteja errado. Eu espero que eu esteja errado e você esteja certo, cara. Mas eu acho que depende da disponibilidade de cada pessoa de explorar o filme.
Não, eu acho que o Guto tá certo nesse aspecto. Com certeza tem um certo nicho de público que não vai gostar, pelo fato de não ter interesse, né? É impossível agradar todo mundo. Mas uma coisa que o filme faz e faz muito bem, até meio de um jeito irônico, né? É que ele é um filme que espetaculariza um crime. Mas dentro do filme também tem esse aspecto da espetacularização do crime, né? Por exemplo, quando vai ser sentenciado, né, antes de o moleque resolver fazer mais um depoimento, a gente vê a sala do tribunal cheia. E daí tem uma das cenas que são pequenos planos, assim, tipo, rapidinhos, assim, tipo, 2 segundinhos aqui, 2 segundinhos ali, que eles estão mostrando como que as pessoas estão sentadas ali. Elas estão felizes, né? Elas estão, tipo, empolgadas. Porque elas sabem que elas estão vendo um espetáculo do essa sensação de suplício, né? Que é ver alguém sendo punido.
Exato.
Que é só pra isso que serve a pena, na verdade.
É a sensação de estou queimando a bruxa aqui.
Daí o filme tem esse apelo também, né? O filme é sobre isso, né? O filme é meio que tentar desvendar um crime. Só que daí eu acho que esse é um aspecto muito bacana do que essa diretora fez. Até, como que é o nome dela, Emerson?
Justine Triet.
Será que tem a ver com o Lloyd Van
Trier, não? Não sei se escreve do mesmo jeito se Triet. Aqui é Triette. Triette. Triet.
Ah, não é do meu jeito, não é da minha família.
E daí eu acho que é muito interessante essa maneira como ela meio que usou de um tema que é relativamente popular, mas tratou de tantos outros de uma maneira bem mais profunda, assim. Enfim, e essa diretora tem outros filmes, inclusive tem outra colaboração com essa mesma protagonista, a mesma atriz, que também parece ser um filme que se envolve dentro de um contexto de tribunal. E não sei, fiquei com muita vontade de ver os outros filmes dela.
Sim, e o que ela fez pra fazer essa interpretação com a... É Sandra Hüller, né? Sandra Hüller. Ela falou pra Sandra assim, quando começavam a filmar, você vai interpretar essa personagem e eu quero que você interprete ela como se você achasse que é inocente. É isso? Foi isso que ela fez?
Não, foi o contrário, Emily.
Não, não. Ela disse assim, ó, você vai interpretar essa personagem, só que nem você sabe se ela é culpada ou inocente.
Porque, olha só, ela pode ser culpada do suicídio, por exemplo. Dependendo de como ela se sentir em relação a isso. Não, calma, Gui, não dê essa negativa. Eu tô falando sobre o sentimento dela, não que ela seja culpada de fato. Mas ela pode se sentir culpada por ter é, de alguma maneira, feito ele sentir de determinada maneira que ele estudou. Isso não existe, tá? Isso não existe, gente. Mas eu tô falando sobre sentimentos das pessoas e isso são coisas muito relativas, são coisas muito individuais. Entende o que eu tô querendo dizer, Menério?
Não. Dá pra você ser mais específico.
O Menério ainda tá um pouco confuso do fato dele ter sido enrolado ou não pela Monique. Ou não.
Eu bati a cabeça várias vezes.
Olha só, se você se relaciona com uma pessoa, você é casado com essa pessoa, namora essa pessoa, sei lá o que, você tem um relacionamento amoroso com essa pessoa, e ela se suicida, tá? O fato de ela se suicidar, isso é individual, isso é uma coisa dela, ela decidiu tirar a própria vida, certo? Mas isso não impede que a pessoa com quem ela se relaciona, e provavelmente essa pessoa com quem ela se relaciona é a pessoa que mais tem acesso à vida dela, que tá mais perto dela o tempo todo, que essa pessoa de alguma maneira se sinta culpada por algum motivo. E ela se sentiu culpada.
Exato.
Puxa, se ele se suicidou, eu deixei de fazer tal coisa. Ou se ele se suicidou, é porque eu fiz tal coisa. A pessoa pode se sentir culpada, porque afinal de contas ela estava ali o tempo todo, entende? É, isso não é justo. A decisão do suicídio é do indivíduo. Mas isso não impede que a pessoa se sinta culpada ou não, entende? Então, independente se foi um suicídio ou um homicídio, ela pode se sentir culpada pela situação.
É verdade.
Não, isso, inclusive, é uma inevitabilidade, né? Tipo...
E ela interpretou, aliás, todos os atores, eu achei maravilhosamente boas interpretações.
Oh, o gurizinho, nossa, o gurizinho demais.
Fantástico.
O gurizinho, o cachorro.
Oh, como que eles fizeram a cena do cachorro?
Jogado? Meu Deus, cara, como foi aquilo, cara?
A língua caída, assim, tudo, né?
Absurdo.
Porra.
Muito bom. Oscar pra cachorro, sim ou não?
Esse cachorro Messi aqui que está nos lambendo agora, ele devia estar concorrendo com o ator coadjuvante lá, com o Robert Downey Jr., com essa galera que devia estar concorrendo, entendeu?
Concordo. Interpretações maravilhosas. O advogado também, o achei advogado, bom.
Advogado, verdade.
E ela é muito misteriosa, né? Inclusive a Sandra Hüller.
Olha o alemão aí, olha só.
Mais uma vez, vai, por favor, foi maravilhoso.
Por favor.
Hüller, você faz a boca de U, mas você fala aí, Hüller.
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 Mais uma coisa que a gente aprendeu hoje, Hüller.
Enfim, ela tá em outro filme que tá concorrendo a melhor filme também, no Oscar. Ela está atuando.
Qual?
A Zona de Interesse.
E é alemão? Não, fala sobre alemão. É inglês, mas fala sobre alemão. Você já falou isso aí.
Exatamente, exatamente isso.
Nas cenas das discussões deles, que tem alguns flashbacks gravados e depois fica uma parte só o áudio, assim, né? E é muito doido, porque eu fiquei pensando, assim, que parecia... Quando um falava, eu concordava, assim, eu falava, cara, sim, é isso, ela tem razão. Daí o outro respondia a versão dele, a coisa dele, não, mas veja bem, aconteceu isso, isso, isso. Eu falava, cara, ele também tem razão. Tipo, as duas pessoas têm razão, sabe? No final das contas, as pessoas têm as suas versões e elas têm, né, suas dores, suas vontades, seus desejos e suas questões. E a outra pessoa também. E por isso que eu acho... Cara, como é difícil a convivência com alguém, né? Eu acho muito bizarro, é muito difícil, porque é impossível alinhar isso, eu acho, assim. Alinhar as expectativas, alinhar e a comunicação também, um entender verdadeiramente o outro. Você nunca vai entender a outra pessoa. Tudo que a pessoa já viu, viveu, sente, pensa. Impossível. O marido ali, o cara que morre, ele só aparece, de fato, no filme morto. E depois, só que ele aparece um monte no filme, só que daí todas as outras vezes na sequência que ele aparece é tudo ou por foto ou por imagens de flashback, o áudio. E tem a cena que o menininho conta a memória dele, e isso eu achei muito legal que a gente falou sobre memória também aqui. Quando o menininho vai contar o que o pai, né, o diálogo que ele teve com o pai...
Supostamente.
Fica na voz dele, né? Não aparece a voz do pai. E isso mostra uma memória. O que ele lembra não é necessariamente o que o pai falou de verdade.
Ou o que ele inventou, Monique. Ele pode ter inventado também aquilo ali.
E tudo bem, essa é a verdade, né?
Aquilo ali definiu um julgamento, mas, no entanto, era uma coisa que a única testemunha era a própria criança, a própria pessoa que estava falando. E ele estava numa situação muito delicada ali, onde ele ia perder... Já tinha perdido o pai e ia perder a mãe num julgamento. Para ele, era presa.
E sem falar que uma das primeiras manifestações do moleque, oficialmente, assim, pelo menos diante dos policiais, é falar que ele se confundiu, né? Então, o filme toma cuidado de mostrar que em algum determinado momento o moleque ficou tipo, puta, mas será que aconteceu mesmo? Será que eu não me confundi? Então, cara, já desde o início o moleque ele não sabe, ele não consegue confiar na própria memória. E daí, antes dele falar essa versão, ele mete aquela de, se você não entende o que tá acontecendo, você cria uma verdade.
Então fica muito dúbio, assim. Só que ao mesmo tempo, o que ele lembra sobre o pai dele é um negócio que um moleque de 11 anos não poderia ter inventado sozinho, que é muito profundo. E é uma compreensão que ele tem do próprio pai que, né, a mãe dele não teve, sabe? Então ele enxergou ali como se fossem as dores do pai de um modo que outras pessoas não conseguiram. É de uma complexidade, sim, tudo que aconteceu. Mas é tudo narrativa, é tudo uma tentativa de mostrar que, no fim das contas, só a nossa percepção das coisas vai pautar a maneira como a gente vive, né? E isso aconteceu, inclusive, com o próprio cara que morreu, porque ele começou a desenvolver uma percepção das coisas em volta dele, que deixou ele naquele estado mal, né? Maluco.
É, porque ele estava presente no acidente do filho, que fez o filho ter a deficiência.
Isso, ele teve uma percepção sobre aquilo, daí ele teve uma percepção sobre a própria carreira, daí ele teve uma percepção sobre o relacionamento, né? Daí teve a percepção sobre o término ali da confiança do relacionamento, né? Teve várias coisas ali que são todas questão de percepção.
Uma suposta traição, né? Da mulher.
Isso, exatamente.
E é muito doido, porque é tudo percepção, é bom que você usou essa palavra, porque é bem isso, talvez outra pessoa no lugar dele teria outra reação, outra interpretação, outra percepção sobre as mesmas situações, assim. Então é muito uma questão de percepção mesmo, de escolha, talvez, de forma de perceber as coisas, assim.
Mas agora veja o lado da mulher, né? Olha só, ela teve aquele incidente com o menino, que ele ficou cego, o pai se culpando pelo incidente, e logo em seguida não conseguindo mais transar com a mulher, ficou tipo uma relação muito frígida entre eles. Depois, essa mulher se depara com a morte desse companheiro, tipo, do nada. Ela é acusada pelo advogado que aparece, aparentemente eles tiveram um caso em algum momento ali, não fica muito claro esse caso que eles tiveram, ou, sei lá, alguma fé que os dois tiveram no passado. Ela é tida como culpada pelo próprio advogado, e o advogado fica naquela, não, me conta essa história. Depois, o caso avança, o próprio menino pede pra ela não ficar na casa dela. O próprio filho dela rejeita ela, de certa forma.
Parece que ele acha que ela é culpada em determinado momento, depois volta atrás, né?
Exato. Aí depois, essa mulher sofre pra caralho ali pra se defender no tribunal, mas de coisas... Tem aquela hora do perito, o perito do áudio, eu acho bizarro aquilo, que o perito do áudio começa a tentar adivinhar o que aconteceu no áudio, assim, e não aconteceu nada do que ele falou, assim, tipo... Depois ela explica que não foi nada daquilo.
É maluco, né?
Nossa, e daí no final, quando ela ganha o negócio, aí uma pergunta pra Guilherme nos responder... Ela ganha a parada, vai comemorar lá no jantarzinho com o advogado e tal. Nossa, ganhamos, né? Cadê o nosso prêmio agora? Cadê o nosso prêmio? E daí, tipo, da vitória, que não é uma vitória, né? Ela só conseguiu provar que ela não fez o que tava pra todo mundo culpando ela. E essa sensação, esse vazio que causa nela, né, de tipo, meu, porra, passei um filme inteiro aqui me defendendo e não ganhei nada. Só, tipo, perdi o marido, fiquei uma relação meio esquisita com meu filho ainda, e daí, tipo...
Meu filho vai pra sempre desconfiar de mim.
Todo mundo, né? O advogado, amigos, todo mundo próximo dela vai desconfiar pra sempre.
Sim,
né?
E o filme fazia questão de filmar a criança. Toda vez que havia uma dúvida, assim, filmava a criança com aquela cara. Caralho, minha mãe é uma assassina da porra, cara. Mas aí, e aí, Gustavo?
Como é? Como é essa sensação de, tipo assim, defender um caso que, de repente, você só tá defendendo e, no final, não ganha nada? Você só... Prova que...
É essa sensação mesmo, cara. É essa sensação de que, cara, ninguém vai procurar um advogado porque quer algo bom, né? A pessoa tá tentando se livrar de alguma coisa ruim que aconteceu. Fica aquela sensação de, tipo, tá, né? Então é isso. As pessoas têm uma impressão muito romantizada da justiça, né? Mas, no fim das contas, é um negócio extremamente pacato, que nada acontece, entendeu? Embora trate da vida das pessoas. É um sistema feito pra que ele seja pacato, senão quem trabalha dentro dele não consegue sobreviver. Mas... É isso.
E o filme, teoricamente, é sobre isso também, né?
É um anticlímax. É um tema subjacente, né?
Esse final é doido quando ela fala isso mesmo.
Mas pra mim, a melhor cena do filme é quando o promotor lê o romance dela. Puta merda. Inclusive, eu recomendei pros meus amigos pesquisadores de literatura também, ó, vocês que estão pesquisando literatura, vai lá dar uma olhada. Porque existe hoje em dia, é um fenômeno contemporâneo na literatura, que as pessoas façam obras de ficção, mas de um modo bastante autobiográfico. Por exemplo, a Annie Ernaux, que também é francesa, e que ganhou o prêmio Nobel, deixa eu ver de que ano.
Literatura, claro, o Napas.
O Nobel de literatura, né? Estou falando de uma romancista.
Ou, por exemplo, Simone de Beauvoir, que Guilherme, inclusive, me deu um livro dela, e agora eu já estou lendo mais um livro dela.
Olha.
E eu identifiquei, eu pensei muito nela nesse filme, porque os livros dela são muito discussões de casais.
Sim.
Em que os dois têm lados e pontos válidos, muito parecido com essas discussões, assim, eu lembrei muito dos livros dela, Simone de Beauvoir também, e que também usava muito da vida pessoal dela.
Da própria vida, exato.
Só que eram personagens com outros nomes, inclusive eu tô lendo um livro que o personagem é Monique. E daí eu tô super me identificando.
Pois é, não, mas então, e daí nesses livros de hoje em dia, além de ter esse aspecto autobiográfico, que já é algo muito comum na literatura, desde que literatura existe, mas tem uma pegada muito de questionar o próprio poder de escrever sobre si mesmo. Então, os livros da Annie Ernaux, por exemplo, eu não li muita coisa, né? Mas tem vários momentos que, quando ela não tá falando sobre a própria vida ou transformando a própria vida em ficção, ela tá conversando com o leitor sobre o fato de se transformar a vida em ficção. Sobre a possibilidade disso, sobre os limites disso. E o filme faz isso, e daí ele faz isso muito bem quando ele traz essa cena do promotor lendo o romance. Que daí é justamente essa fronteira entre o... Beleza, só porque a pessoa se inspira em algo da vida, significa que está no texto ficcional, é um retrato da vida? E daí tem outras perguntas, que é a pergunta que a jornalista faz no começo do filme. É possível escrever literatura sem que seja do ponto de vista de testemunho? Então, cara, é essa fronteira que fica nebulosa entre aquilo que é ficção e que é a realidade, né? Porque no fim das contas essa fronteira é nebulosa, não só na ficção, mas também na realidade. Quando você está trazendo, por exemplo, beleza, contando uma história que você considera verdade. Ela não é verdade. Né? A verdade foi como aconteceu. É a tua versão da história.
O que você tem na cabeça, é o que você já vivenciou, já viu, já ouviu, tua memória e os teus livros também. Não tem como você escreve uma ficção, mas é o que você tem na tua cabeça. Uma ficção que você criou com todas as suas memórias, seus pensamentos, tudo que você já viveu. Então, sempre é tudo que a gente tem na cabeça, né? E ao mesmo tempo, também... É falho tudo que a gente tem na cabeça.
É, exatamente. É isso. E daí tem outro filme, já aproveitando essa pegada que a Monique trouxe aí de falar de coisas que lembram a gente. O livro que você falou é O Incidente em Moscou, né, amor?
Sim.
É, e daí tem outro filme que é de 1950, que é do Kurosawa, que se chama Rashomon.
Muito bom.
Que é um filme exatamente sobre diversos pontos de vista no que diz respeito ao assassinato que ocorreu. E é um filme bem divertido, bem interessante, assim. É uma recomendação também pra quem gostou dessa ideia de... Opa! O que é verdade?
O filme mais conhecido, eu acho, de tribunal, assim, que mostra pontos de vista e como eles podem se alterar, é 11 Homens e uma Sentença, né? Que é também da década de 60, se não me engano.
12 Homens. 11 Homens e um Segredo.
Ah, é?
12 Homens e uma Sentença.
Estou confuso com os filmes dos anos 2000.
Como é mesmo aquele filme que o George Clooney é um cara que muda toda a ideia do júri?
Gravidade.
Oh, mas não tem aquele filme com a Demi Moore de um júri também?
Na Sandra Bullock, lembro que tem.
Sandra Bullock e George Clooney é Gravidade.
Não. É um filme muito, muito, muito antigo, com a Demi Moore, de 1996.
Quem nasceu antes de 96 é muito, muito, muito antigo.
Ainda bem que eu nasci em 97.
A Jurada é o nome. Também recomendo. Com a Demi Moore.
Tem um com John Cusack, O Júri.
Tem vários, né? Tem vários. Mas achei legal... Ver aquelas roupinhas dos franceses. Será que os franceses usam aquelas roupinhas? No Brasil aqui usa aquelas roupinhas?
Lá no Brasil usa uma beca assim, pô. Em tribunal de
júri. Porque,
juiz,
cara, era uma roupinha, todo um troço. Tinha um troço pendurado aqui em cima do ombro, sei lá.
Toquinha de Papai Noel, né? Tinha uma toquinha de Papai Noel penduradinha.
Uma toquinha de Papai Noel. Igual.
Olha, mas eu tô começando a ter lampejos aqui do que de fato aconteceu comigo antes de eu cair.
Mesmo, o que aconteceu com você, cara?
Eu tava brincando com o Messi e eu lembro que ele jogou a bolinha pra eu pegar. E a bolinha foi cair perto da janela. Eu acho que esse cachorro me empurrou.
Mas eu acho que isso é só a sua versão da história. Agora a gente tem que esperar pra saber o que você vai falar pros paramédicos que estão chegando ali depois de horas de conversa.
É que aqui é longe, né?
Os finalmente, caras chegam perto, cara. Chegam esse SAMU. SAMU. Repararam que fala em francês também fala SAMU? Vem falar SAMU em francês, eu achei isso maravilhoso. Vem, SAMU!
E aí, Emeneri, como tá se sentindo?
Só peçam pra eles deixarem meu bigode, tá? Pode fazer o que quiser comigo.
Eu gostaria de deixar registrado no fim que eu ainda não sei se eu confio em Monique Rão.
Eu juro, eu sou inocente.
Você vai ter que provar no tribunal isso, Monique.
Eu não sou um monstro, gente.
Faz tempo que eu não confio no Mogini Hall.
Mogini Hall? Quem é Mogini? Até os nomes é uma questão de ponto de vista, não é mesmo?
Este podcast foi editado por Emineri. Mais detalhes em emineri.com/nalata.